Então, muito boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao Museu do Aljub. Molt benvinguts a tothom. Us volia agrair la presència, quero agradecer a presença e também muito um crescimento do interesse mostrado para um tema tão atual e complexo como é a realidade política da Catalunha. Irei falar em português, pois acho que é o idioma da comunicação mais fácil entre todos os presentes. E, sem dúvida alguma, se alguém tiver alguma questão ou precisar de ajuda para a tradução, estaremos mais do que dispostos a assistir neste sentido. Alisandra, se precisar.
Sim.
Queria, para começar, agradecer ao Museu do Aljub e ao seu diretor, Luís Farinha, aqui presente, por nos terem recebido desta forma tão amigável e nos terem cedido o espaço, não só por se ajustar à perfeição ao que precisávamos, também pelas magníficas vistas da cafetaria, que convido-os a ver, mas também pela simbologia deste espaço e deste museu, que condiz à perfeição com a nossa luta, com a que partilhamos grande parte dos valores, a liberdade, a justiça. Então, muitíssimo obrigada, é um prazer estarmos hoje aqui. Queria também agradecer muitíssimo às nossas três convidadas de hoje, por terem vindo cá, terem encontrado um tempo e quererem partilhar com todos nós a sua visão desta realidade tão complexa. Não sei se repararam, mas temos um evento 100% feminino, que não é tão fácil de ver nos contextos sociais e políticos atualmente. E não só, mas também de três países diferentes, que também temos Brasil, temos Catalunha, temos Portugal. Isso é, acho que é ótimo. Então queria agradecer aqui a Thaisa por ter escolhido Lisboa para a apresentação do seu livro. Eu acho que é uma das primeiras apresentações e é realmente um prazer, estamos muito honrados que tenha vindo cá hoje. A Elisenda, sem dúvida alguma, por ter encontrado tempo na sua mais do que preenchida e atarefada agenda. É a sério uma honra que esteja hoje aqui conosco para partilhar o seu conhecimento. E a Isabel, mais uma vez, pelo seu compromisso reiterado perante a causa catalã e, bom, toda esta nossa luta. Para quem não estiver muito dentro da questão, vou só fazer um apontamento do que é a ANC. A Elisenda é a presidente da ANC, Assembleia Nacional Catalã. É uma associação civil que foi fundada em 2012 com o intuito de lutar para a autodeterminação da Catalunha de uma forma totalmente pacífica e democrática. É uma das associações ou entidades mais influentes na esfera político-cultural, pois conta com mais de 100 mil sócios de ideologias, idades e nacionalidades totalmente diferentes, o que lhe confere uma transversalidade e uma capacidade de atuação muito, muito forte, não só num termo da mobilização cidadã, mas também a nível económico. Está a fazer um trabalho muito, muito transversal e muito potente na Catalunha e no exterior, pois conta com muitos núcleos exteriores, como o que também hoje estamos a apresentar aqui. Neste sentido, há coisa de duas semanas, anunciamos a abertura oficial da ANC Portugal, da qual sou por agora coordenadora, com muito prazer. A ideia de ter aqui uma filial da ANC é conseguir termos um ente mais político, com uma estrutura por trás que nos dê força e ferramentas para continuarmos esta luta e fazer ver ao mundo, e neste caso à sociedade portuguesa, a necessidade de um diálogo, de uma solução a este conflito político e da vontade do povo catalão de poder decidir o seu futuro. A ANC nos permite chegar a uma rede de organização internacional e nacional muito, muito potente, com muito trabalho já feito, e nos permite olhar para frente com muita mais força e termos uma capacidade de responder de uma forma mais política e oficializada a certos pedidos, se calhar, de informação ou de contacto aqui em Portugal. Neste sentido, se depois alguém tiver alguma dúvida, haverá um turno de perguntas e respostas, pelo que... vamos então dar a palavra às nossas convidadas, que é o que, para que estamos nós hoje aqui. Vamos começar pela apresentação do livro da Thaisa Brito, nascida no Brasil, Pernambuco, Jornalista de formação e paixão, sem dúvida alguma, sempre à procura da notícia, da história para contar. Mora na Catalunha desde 2015, se não me erro, e sentindo interesse e não, um pouco a vontade de poder explicar e conhecer melhor este conflito político e esta realidade, decidiu escrever este livro. Tenho certeza que será de muitíssimo interesse para muitos dos hoje aqui presentes, pois explica em português o processo da Catalunha desde dentro, desde ali, que é uma coisa que não tínhamos tido até agora e acho que é mesmo essencial. Thaisa, muitíssimo obrigada.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Lisboa fazendo a apresentação de Catalunha entre a Esperança e a Tempestade, que é um livro-reportagem, se trata de um livro-reportagem. Essa ideia de fazer o livro nasceu no 1º de outubro de 2017, quando eu fiz durante todo o dia, desde a madrugada até quase a madrugada do dia seguinte, a cobertura do referendo de autodeterminação que se realizou naquele dia, apesar de toda a violência que aconteceu. Então, naquele dia, eu sempre me emociono muito quando lembro daquele dia. Naquele dia, eu amanheci numa escola no distrito de Santos Montjuïc, que se chama Escola Proa. E fui para lá, porque vários jornalistas, correspondentes internacionais, jornalistas da Catalunha, todo mundo se espalhou, né? Tinha toda aquela... aquele time do que iria acontecer, né? Porque tinha 10 mil policiais ancorados nos portos entre Barcelona e Tarragona. E todo mundo, a grande pergunta entre os correspondentes internacionais com os quais eu conversei, era se o governo espanhol queria a imagem de um policial tomando uma urna. E a gente fez esse debate muito anteriormente. Assim, a gente perguntava um ao outro, você acha que ele vai ter coragem de que um fotógrafo faça a imagem tomando uma urna? E o que aconteceu naquele dia foi muito pior. Né?
Não foi a urna,
né? Se espancaram pessoas, idosos, gente com criança, de uma forma muito violenta. Então, naquele dia, voltando ao local onde eu estava, a Escola Proa, eu amanheci o dia ali, a madrugada, chovia muito naquele dia, chovia bastante. E eu ficava pensando, esse pessoal vai embora daqui, não vai ficar ninguém aqui. E aconteceu o contrário, foi chegando mais gente. E tinha as pessoas dentro da escola, que estavam acampadas desde a sexta-feira. Ou seja, tinha pais de alunos, vizinhos, todos que resolveram realizar atividades dentro da escola, de noite, e dormir para proteger os locais de votação. Então, aquele momento ali foi um dos primeiros, mesmo que naquele dia não tivesse acontecido nada disso, já seria significativo e muito emocionante pelo sentimento das pessoas que tinham de resguardar o local que iriam votar e dos outros que estavam esperando fora para votar. Então, quando se abriu, aí tinha também uma ansiedade, uma angústia em relação à questão da polícia. No local onde eu estava exatamente, primeiro veio uma dupla dos Mossos de Esquadra, que é a polícia da Catalunha. E aí tinha muita gente, eles fizeram um informe e foram embora, foram aplaudidos pelas pessoas. E aí deu a hora de abrir o colégio. Então, primeiro chegou a notícia de que as urnas já estavam dentro, as mesas já estavam montadas, havia toda uma expectativa. E quando se abriu o portão, que saíram as pessoas que estavam ali dentro com seus colchonetes, com todo o material que eles levaram para dormir lá 2 dias, as pessoas se abraçavam, choravam, cantavam. Assim, foi super. E, bom, ali você já percebia que o que estava em jogo era um sentimento, muito forte das pessoas de querer decidir o seu futuro. Então, só não enxerga isso quem não quer. E dali, naquele momento, eu saí para outro local de votação, que se chama Cocheira de Santos. Cocheiras de Santos. E ali estava programado para um grupo de observadores internacionais que estava sendo acompanhado pela diplomacia pública da Catalunha, que eles iam ver o lugar, como é que começava a votação e tal. Então, quando eu cheguei lá, quase que eu não consigo chegar na porta, porque já estava toda a frente cheia de gente com seus guarda-chuvas, chovendo, né? E as pessoas lá. E muitos idosos, muita gente de cadeira de roda, com cuidadores, com soro. Vocês não têm ideia do quadro que se via ali naquele lugar, naquele momento. E então, todo mundo esperando para entrar, deu o horário de começar. E aí uma pessoa saiu na porta, disse que eles estavam tendo um problema informático, que esperasse um pouco, que todo mundo ia entrar. E naquele momento coincidiu de começarem a chegar as imagens, através das redes sociais, da polícia já na cidade onde o presidente Puigdemont iria votar, e a violência que se desencadeou em vários outros lugares, né, com aquelas cenas que rodaram o mundo. E ali tinha muito jornalista internacional. Tinha eu, tinha gente da Itália, da Áustria, de vários países. E todo mundo começou a ficar assim, com boca aberta, né? O que está acontecendo? Então, a nossa pergunta estava sendo respondida, né? Não tiveram só apenas coragem de tomar urna, como de agredir as pessoas sem nenhum tipo de constrangimento. E as imagens começaram a girar, o pessoal que estava lá do grupo da diplomacia, dos observadores, tinha um pessoal da Eslovênia, então deram uma entrevista que era muito triste, aquelas cenas que estavam se quebrando um princípio democrático, que é o das pessoas votarem, e começou aquela jornada tão, tão intensa daquele dia, né? Dali, depois que a gente entrou, que aí deixaram entrar todos os idosos, as pessoas que tinham prioridade, e aí começou uma luta informática, ou seja, tentando derrubar o sistema que o governo tinha, que era montado para votação. E as pessoas esperando, e as filas enormes. E lá dentro desse espaço das cocheiras tem um espaço grande, botaram várias cadeiras, tipo um auditório. E como tinha muita gente fora e ainda era muito idoso, foram botando as pessoas para sentar. Era muita gente. Botava para dentro e tinha gente fora. E enchendo, enchendo, enchendo. Até que começaram a conseguir a votar. E quando começou a votar, aí foi outro momento de emoção, porque as pessoas choravam, aplaudiam, filmavam, tiravam fotos. Era uma coisa assim, que você ficava... As pessoas sabiam, porque no dia de hoje, como as notícias voam, né? Sabiam que estava havendo ataque da polícia, mas as pessoas não arredavam o pé de onde estavam. Elas se postaram tanto dentro como fora, e a impressão que eu tinha é que ninguém tirava elas dali. E chegou um momento que teve um alarme falso, de que a polícia viria, e aí teve uma confusão, mas assim, a confusão dos mesários correndo com os computadores, com as urnas, mas as pessoas, as que estavam para votar, não se moveram do lugar e começaram a cantar, e assim, era impressionante, né? Então, dali começou toda... Eu escrevo para o Jornal do Comércio do Recife, como a Clara falou sobre Pernambuco, tenho a trajetória toda em Recife, trabalhei um tempo em Manaus, que fica na Amazônia, passei 2 anos na Amazônia. Então eu comecei a liguei para a diretora de conteúdos do jornal, que na verdade não é só o jornal, é um grupo de comunicação, tem rádio, TV, portal, e aí ela acionou todo o grupo, e aí começaram a me ligar. Então, a primeira entrada que eu fiz foi na emissora de rádio na manhã, que era às 6 da manhã. Então, a primeira notícia que começou a circular. Então, dali eu não parei mais, não pude mais parar, porque além de Pernambuco, começaram a me ligar jornalistas de Brasília, do Rio de Janeiro, e gente querendo mais informação, pedindo gravação de vídeo. Então, do lugar, não conseguia mais sair, porque estava com o computador para fazer tudo isso, mas acompanhando e fazendo isso. E fui fazendo ao longo do dia, além das reportagens, eu fui fazendo nas minhas redes sociais um relato do que estava acontecendo, porque ali já era em primeira pessoa, porque era muito impactante. Então, esse dia me marcou muito. E daí começou uma sucessão de feitos, que foram a proclamação, a levar o resultado da eleição para o parlamento, as declarações, a prisão, o exílio, e uma sucessão de fatos. E eu tenho um blog que se chama Mundo Afora, que eu escrevo, que é associado justamente a esse grupo de comunicação do Jornal do Comércio. E aí eu estava como... Meu blog virou um diário da Catalunha, porque era notícia, notícia, notícia. E aí eu fiquei pensando, quem lê uma notícia não consegue abarcar todo o panorama geral. Então, o mais interessante seria escrever um livro. E aí eu já comecei a reunir os textos e fiquei pensando, mas tem que ter um corte, né? Para começo, meio e um fim. E aí chegou as eleições que foram impostas pelo governo espanhol, que era 21 de dezembro. As forças, os partidos independentistas voltaram a ganhar as eleições. E aí, pelo decreto de intervenção do 155, se dizia que quando acontecesse isso, que o presidente tomasse posse, que se levantava a intervenção. Então, eu achei que esse seria o corte para contar essa história. Só que não foi assim. Ultrapassou, porque houve a prisão do Carlos Puigdemont e todo aquele périplo pela Alemanha, até a saída e a retirada da euroordem, quando a justiça espanhola percebeu que se trouxesse ele, ficaria vulnerado, porque a justiça alemã considerou que não havia nem rebelião, nem subversão. E aí, o corte resolvi fazer aí. E enquanto eu estava editando o livro, né, que eu estava mandando para o Brasil e fazendo toda... Aconteceu a diada de 2018... Em novembro, teve o Ministério Público anunciou as penas, que vão até 25 anos de prisão para cada um dos 9 políticos e ativistas que estão presos, uns há quase 2 anos e outros há 1 ano e meio, mais ou menos, em Madrid. Exatamente por terem... Se a gente vai para essa história aí, quem conhece de direito ou que tem um mínimo de sensibilidade vê que não há, para o que está acontecendo, esse processo é injusto, pelo menos do meu ponto de vista. Então, o livro acaba em novembro de 2018, ele começa em outubro de 2017, termina em novembro de 2018, e como era para o público de língua portuguesa, assim, eu... lancei mão de alguns recursos para ajudar a entender. Então, ao final do livro, você encontra um glossário, onde você pode ver o que significa a Assembleia Nacional Catalã, a Òmnium, o partido, o parlamento, a Generalitat, os Mossos de Esquadra. Então, porque são nomes que a gente vai lançando que as pessoas não conhecem bem. Então, tem uma série de links de interesse que levam para documentários em catalão, em inglês, que levam para esses comentários. Tem uma linha do tempo para que a pessoa se situe. E dentro da narrativa, assim, o que era mais... Eu ficava pensando, as pessoas têm que visualizar isso. E como visualizar... Na narrativa a gente pode fazer visualizar. Mas como ter esse relato testemunhado. Então, ao longo do livro, eu lancei mãos de códigos QR, que se você usa uma aplicação no celular, você entra nos links, são esses aqui, você entra nos links que acessam a reportagens de meios de comunicação, como também a publicações do Twitter, do Facebook, do Twitter, do Facebook, do Instagram. E também tem... também ressaltei diversas publicações de meios de internacionais. Então, de capas de jornais, do que foi dito, para ter também o lado da imprensa internacional. Entrevistei 3 jornalistas correspondentes, um do Le Figaro, uma jornalista alemã, que escreve para vários meios da Alemanha, e um jornalista argentino, para a gente ter um panorama assim, da Europa para a América Latina. E entrevistei o chefe da diplomacia pública da Catalunha, de imprensa, da época, que retornou agora, a Martí Struch, que me falou mais, porque tem um capítulo que eu falo da batalha do relato internacional. Então, o governo espanhol tentou combater muito isso, mas o relato internacional da Catalunha conseguiu... né, sair, né, mesmo com toda... Faço um comparativo dos milhões de euros gastos pelo governo espanhol e do pouco recurso que tinha a diplomacia pública da Catalunha, mas que mesmo assim conseguiu se sobrepor nesse relato. E tive a grata participação do jornalista Vicente Partal, que é diretor de Vila Web, que ele escreve o prólogo do livro. Ele faz uma associação com alguns episódios políticos do Brasil, com a realidade do Brasil, e ele cita um dos nossos mestres do pacifismo, que é Dom Helder Câmara, né? Então, é super emocionante o prólogo. E ele diz que... Ele usa uma frase de Dom Helder, que é muito famosa, que diz assim, que um sonho em solitário é apenas um sonho, enquanto que um sonho compartilhado é um projeto, o começo de uma nova realidade. E que nisso é que estão os catalães há anos. Então, aqui eu deixo para os demais participantes falarem.
Muitíssimo obrigada. Foi emocionante, pelo menos também para mim, acho que para muita gente aqui. Só para quem tiver interesse, temos alguns dos livros aqui à venda. E no caso de hoje não tiverem o dinheiro que for, estamos a acabar de negociar, mas em princípio teremos pelo menos 2 pontos de venda físicos, que já logo também comunicaremos com mais detalhe, mas haverá a opção de poder ir comprar e esperemos poder fazer mais divulgação aqui em Lisboa. Sim? Vamos agora dar a palavra a Isabel Pires. É nascida no Porto, Vila Nova de Gaia, desculpem. Estudou Ciências Políticas e Relações Internacionais na Nova de Lisboa. Forma parte do Partido Bloco de Esquerda há muitos anos, para o qual é deputada da Assembleia da República desde 2015. E tem acompanhado a realidade política catalã e nos tem acompanhado também nesta luta, também mais ou menos desde o 1 de outubro. E é um prazer, como sempre, tê-la aqui para partilhar a sua visão desde Portugal de toda esta questão.
Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por terem vindo e agradecer também o convite para estar nesta mesa totalmente feminina. É verdade, acho que é um facto que deve ser relevado. E agradecer em primeiro lugar também à Thaísa o relato que faz no seu livro. Obviamente que ainda não tive tempo de ler o livro todo, mas consegui já ver algumas partes do livro e de facto eu acho que ele ganha uma maior relevância exatamente porque, como a Clara disse, é um dos primeiros relatos jornalísticos ou pretendem ser jornalísticos daquele ano. Tudo o que se passou a partir do 1 de outubro, os meses a seguir, e isso obviamente que é sempre importante do ponto de vista informativo, e para um país como Portugal, onde a informação foi muita entre 1 de outubro, dezembro, até pouco mais depois das eleições de dezembro, ia chegando bastante informação, mas depois disso a informação foi escasseando nos meios de televisão
nem sequer se fala, nos meios escritos ainda foi aparecendo alguma coisa, mas a verdade é que a partir de determinado momento o interesse jornalístico também acabou por se dissipar um pouco, apesar do interesse público e o interesse político em toda esta matéria ser, obviamente, muito relevante. E, portanto, louvar que agora podemos ter, de facto, também um livro em português que nos possa ajudar a fazer toda essa cronologia, a maneira como ele está organizado, acho que ajuda muito a essa cronologia. Qualquer pessoa que nunca tenha tido nenhum contacto ou informação prévia sobre o que é Catalunha e a sua história, consegue perceber pelo menos o que é que se passou naquele dia e todo o processo daí para a frente. Eu acho que foi, aqui em Portugal, eu costumo dizer isto porque acho que teve impacto. No dia 1 de outubro nós estávamos a ter eleições autárquicas, e o facto é que no dia em que nós estávamos a fazer votações, e estávamos a votar livremente, eu, pelo menos a mim, chocou-me bastante chegar a casa, ligar a televisão, num dia em que normalmente estamos o dia todo a acompanhar as sondagens e como é que vão sair os resultados. A única coisa que nós vimos durante grande parte do dia foram imagens do que se estava a passar na Catalunha. Eu acho que isso teve um impacto muito grande em muita gente, pelo menos a mim pessoalmente teve de facto um grande impacto, porque foi uma coisa marcante, foi uma coisa repentina, e era importante na altura ter mecanismos de perceber e de explicar o que é que se estava ali a passar, como é que se chega a um ponto de repressão do Estado espanhol tão violento como aquele que vimos. E de facto o relato que depois é feito aqui no livro da Thaísa, acho que de facto é muito importante. Dizer que também gostei bastante do prólogo e da entrevista do Vicente Partal. Acho que são acrescentos muito, muito relevantes e muito importantes também no livro. Ajudam não só ao relato jornalístico, mas ajudam a perceber o que está por trás de alguns dos fenómenos a que temos vindo assistindo, e portanto acho que é um livro que encadeia bem todos os acontecimentos. É um contributo claro para quem não consegue acompanhar diariamente e em catalão a atualidade, acaba por facilitar muito. Mas eu queria também dar aqui algumas notas, porque, como a Clara disse, eu a partir dessa altura acabei por estar a acompanhar um pouco mais este tema, e politicamente acho que é um debate que está nos nossos dias, não só europeu, mas também por estar aqui tão próximo de nós, e leva-nos para debates politicamente muito importantes atualmente, como seja a questão dos direitos humanos ou direitos políticos, a questão da autodeterminação, quer dizer, aqui em Portugal, como vocês ali puseram, o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação está na nossa Constituição. Isso também tem uma explicação histórica por causa do colonialismo e da maneira como a nossa Revolução, ao contrário de Espanha, que não teve Revolução, incluiu também essa parte na nossa passagem para a democracia. E, acima de tudo, traz também um debate sobre resistência, sobre liberdade e sobre como é que, hoje em dia, em 2019, num Estado que se diz ser uma democracia moderna, avançada, da civilização ocidental, como é que existem ainda tantos mecanismos de repressão do seu povo. E aqui podemos falar de casos fora da Catalunha e fora da questão das identidades nacionais até. Temos a Lei Mordaça, por exemplo, no Estado espanhol, que faz hoje em dia com que artistas, cantores, escritores, etc., alguns estejam no exílio também, por estarem acusados de ofensas à coroa, por exemplo, ou ofensas à Igreja. Quer dizer, este tipo de coisas passa-se no Estado espanhol e, por vezes, deixamos passar como se não tivesse muita importância. Eu acho que tem bastante importância, até porque é um Estado, gostemos ou não, importante dentro do panorama político da União Europeia, e que abre precedentes também nos seus comportamentos para aquilo que outros Estados possam vir a pensar que podem ou não fazer, e isso é também perigoso. Aquilo que nós temos feito a nível do Bloco de Esquerda desde o 1 de outubro está muito fora das nossas competências, digamos assim, tentar fazer mais do que aquilo que temos feito. mas fizemos vários votos de solidariedade com o povo catalão e votos de condenação relativamente quando começaram a surgir as prisões de líderes políticos. Organizámos várias sessões públicas para podermos falar sobre estes temas com o Fernando Rosas, mas com o Manuel Loff, com o Luís Fazenda, que tinha sido um dos observadores internacionais no dia 1 de outubro. Estas foram na Casa do Alentejo e depois tivemos um momento que eu acho que foi muito importante e foi um sinal que eu acho que demos também relevante, que foi conseguirmos fazer uma sessão dentro do Parlamento, no auditório do Parlamento, sobre esta matéria, com um deputado do Partido Socialista na altura, e chamámos representantes de todas as organizações e todos os partidos independentistas que participaram neste processo de 1 de outubro. A sala estava absolutamente cheia e eu acho que foi um momento também de dar um sinal político ao povo catalão que o nosso Parlamento também está atento e dentro das nossas possibilidades temos feito algum caminho, esperemos nós, ou assim esperamos nós, que possa de alguma forma ajudar a trazer para o debate público aquilo que se passa no Estado espanhol, sendo que é sempre muito difícil perceber. Nós, em Portugal, tivemos um processo de passagem para a democracia muito diferente daquilo que aconteceu no Estado espanhol. Nós tivemos um processo revolucionário. Podemos, em Portugal, ter várias opiniões, há quem goste, há quem não goste, mas tivemos um processo revolucionário que teve as consequências para aquilo que é a sociedade hoje em dia, e eu acho que aquilo que se vê no Estado espanhol, muitas dessas coisas não seriam possíveis aqui, e, por exemplo, o facto de estarmos a fazer este debate num museu associado à liberdade, à resistência, que foi uma antiga prisão da ditadura, diz muito da grande diferença que temos entre Portugal e o Estado espanhol. E eu acho que é de relevar também o facto de estarmos neste local a fazer este debate, porque denota bem como é que a solidariedade entre os nossos povos ainda faz sentido e porque é que processos políticos que, por vezes, na escola aprendemos que foram muito semelhantes, não foram nada semelhantes, tiveram resultados muito diferentes, e muito daquilo que se vê hoje em dia no Estado espanhol decorre exatamente desta Constituição pactada de 78, de uma lei que ficou conhecida como a Lei do Olvido, porque se perdoou tudo a todos, sem olhar para as reais consequências do que é que isso significava, e eu acho que cada vez mais tem vindo ao de cima as consequências políticas de um processo que se quis pactado, que quis esconder aquilo que tinha realmente acontecido durante o franquismo, que tentou abafar o franquismo, mas que aparentemente foi muito mal abafado, nunca foi destruído, e por isso muitas vezes temos aquilo que nós aqui vemos. Vou já passar a palavra à Elisenda, que acho que é importante também ouvirmos, mas dizer que, independentemente de questões políticas, e acho que elas são muito relevantes, é óbvio, e pelo menos para mim é bastante óbvio, uma ligação pessoal muito íntima que se consegue fazer com a Catalunha muito rapidamente. Não sei se somos povos muito parecidos ou não, mas temos características, acho eu, bastante semelhantes, e a verdade é que eu estive na Diada de 2018, foi a primeira vez, e é absolutamente impactante estar numa manifestação daquelas com, se calhar, mais de 1 milhão de pessoas, não é? E é algo que é um daqueles momentos em que se percebe no local e com as pessoas e a parte mais sentimental ou mais emocional, o que é que significou todo aquele processo, e essas partes mais emocionais também são importantes às vezes para compreendermos estes processos políticos. E outro momento também, obviamente, foi ter a possibilidade de ter visitado o Jordi Cuixart. Foi nessa mesma altura, foi um dia antes ou 2 dias antes, e de facto estamos a falar de um líder político que tem uma força muito grande, tal como todos os outros. Sabemos que estará por dias ou por meses ou por anos, não se sabe, a sentença. Por exemplo, aqui em Portugal não houve uma cobertura jornalística mediática sobre o julgamento. Houve uma ou duas notícias, e eu acho que teria sido importante também aqui ter chegado mais algumas notícias informadas sobre o que foi aquele julgamento, porque para quem conseguiu ir acompanhando, houve declarações e houve testemunhos tanto por parte de quem estava acusado como por algumas testemunhas, e acima de tudo o dia em que fizeram as alegações finais por parte da Fiscalia, é absolutamente assustador ouvir alguns dos argumentos que foram utilizados para, neste caso, estar a pedir penas mais altas do que aquilo que se pediu há quase um ano atrás para pessoas que organizaram um referendo. E, portanto, teria sido importante, se calhar fica o desafio para o próximo livro, se calhar a fazer o relato do julgamento, mas acho de facto que faltou aqui em Portugal informação mais que acompanhasse de alguma forma aquilo que foi o julgamento, até porque mesmo do ponto de vista académico, estudar algumas daquelas intervenções é de facto muito revelador do que é o Estado espanhol, da sua natureza, da sua essência e do que é que vai acontecer a estas pessoas que por uma decisão política consciente vão muito possivelmente ou muito provavelmente passar muito tempo na prisão. Isso deve-nos alertar e deve-nos pensar sobre como é que nós hoje em dia, em 2019, olhamos para sistemas democráticos, olhamos para o respeito ou não pelos direitos humanos e os direitos políticos, e portanto acho que fica também esse desafio para aqui podermos fazer mais essas reflexões. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, Isabel, como sempre. Agora vamos então passar a palavra a Elisenda Paluzier, president, com estava a dizer, da ANC. Nascida em Barcelona, economista, és degana da Faculdade de Economia.
Ex.
Sim, sí, que es diu... pronuncia així.
Es pronuncia, no? És...
Dic ex, o mirant rap. És de gana... No sé, com és de gana aquí?
De gana?
Sí?
De cana.
De Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, activista política i president d'ANC des de marzo 2018. Sí. Moltíssima obrigada.
Obrigada. No sé en quina llengua parlar, perquè totes són llengües properes i es fa molt difícil amb la interconnexió entre llengües romàniques germanes, perquè entens, voldries parlar-la, però voldries parlar portuguès perquè l'entens i clar, intentes i no pots, no? Perquè no el saps. Hablaré segurament en castellano perquè creo que en el caso de los portugueses lo entendéis mejor que el catalán, ¿no? Estáis al menos más acostumbrados a oírlo. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a Taisa por su libro, ¿no? Que va a dar a conocer a un público muy importante, como es todo el público de habla portuguesa, el caso, el conflicto catalán. Isabel, por supuesto, porque desde el 1 de octubre en el que conoció el conflicto catalán por las imágenes en televisión del referéndum y de la violencia policial del referéndum, pues está muy implicada y está ayudando mucho a dar a conocer el conflicto catalán en el Parlamento portugués y en la sociedad civil y política portuguesa en general. Y aclara porque bueno, hemos creado una filial, ¿no? La llamamos Asamblea Exterior de la Asamblea Nacional Catalana en Portugal. Y bueno, es muy importante, teníamos ya desde hace muchos años, tenemos asambleas exteriores en muchos países europeos, pero faltaba Portugal, y Portugal a veces ha sido el gran olvidado, ¿no? En Cataluña tenemos la Gran Castilla, ¿no? Esta España de matriz castellana en medio, y en realidad creo que hay muchos más lazos, o debería haber muchos más lazos entre la sociedad catalana y la sociedad portuguesa. Por tanto, la creación de la ANC en Portugal va a ayudar a aumentar estos lazos y a dar a conocer nuestra lucha por la autodeterminación. Yo me voy a centrar en los argumentos que tenemos en este momento para defender la autodeterminación de Cataluña. Y ha habido una evolución en estos argumentos, y de hecho las razones que justifican la autodeterminación y eventualmente la independencia de Cataluña son mucho mayores que las que quizá había hace 15 años. Las razones clásicas para la autodeterminación de cualquier pueblo, las primeras, las clásicas, las tradicionales, son razones históricas y culturales, ¿no? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo primero, dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Por tanto, aquí lo importante es este calificativo de pueblo. Si eres pueblo, si tienes esta identidad colectiva, esta historia común, una lengua eventualmente, toda una serie de atributos, pues tienes derecho a la autodeterminación, ¿no? Un derecho que está reconocido en la Constitución de Portugal. Pero es cierto que este derecho a la autodeterminación no necesariamente conlleva la independencia. Este reconocimiento de tu cultura, de tu autogobierno, para tu capacidad de gestionar tus propios recursos y autogobernarte, a lo mejor en el estado en el que este pueblo está radicado se puede conseguir, pues, con sistemas de estado federal, de autonomía, etcétera, de autogobierno, que garanticen este autogobierno. En el caso del Estado español, la transición a la democracia, digamos, cada vez que ha habido intentos de democracia en España, Cataluña de alguna manera ha recuperado una parte de autonomía o una autonomía parcial. Pasó con la República y en el 78, en la transición, vuelve a pasar. Pero hay que tener en cuenta que la transición del 78 a la democracia no es una revolución, no es una ruptura, es una reforma, es el propio régimen franquista que pacta con la oposición democrática al régimen esta nueva constitución del 78, y de hecho todo viene desde la ley de reforma política que someten a votación el propio franquismo una vez muerto el dictador en la cama. Por tanto, esa constitución es fruto de un pacto, de un acuerdo entre franquistas y oposición. Y con fruto de ese acuerdo hay una serie de incoherencias o de contradicciones en la constitución. Porque, por un lado, por ejemplo, en el preámbulo de la constitución se habla de los pueblos de España. Por otro lado, se reconoce en el texto constitucional, no preámbulo, que España está formada por regiones y nacionalidades, y en virtud de eso, en el Estatuto de Autonomía Catalán se define a Cataluña como una nacionalidad. La diferencia entre nacionalidad y nación, muy bien, no sabemos cuál es. En realidad es un eufemismo porque no se podía reconocer que Cataluña era una nación o que en España había varias naciones, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes el artículo 8 en el que se garantiza al ejército como garante, como responsable de la soberanía, integridad territorial, unidad de España, etcétera, ¿no? En ese momento la descentralización, digamos, no adopta una forma de Estado federal, sino que se parte, digamos, de una terminología que es las autonomías, comunidades autónomas, y de hecho los teóricos definen al Estado español como un Estado unitario descentralizado. No hay una soberanía propia de los o cosoberanía propia de los estados federales, pero sí que hay una descentralización. Los primeros años, esta descentralización, de algún modo, viniendo de donde se venía, parece acomodar la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana de aquel momento, ¿no? Porque se recupera la enseñanza de la lengua catalana, se recuperan competencias con un gobierno autónomo de la Generalitat, y se empieza a desarrollar, pues, un autogobierno. Desde el primer momento este autogobierno está muy mal financiado en el sistema, en esta constitución y las leyes que derivan de la constitución. La financiación de estas comunidades autónomas se crean desde el principio dos sistemas: el régimen común en el que está Cataluña y hasta sí, 14 comunidades autónomas más, o sea, 15 comunidades autónomas, y luego un régimen especial para Euskadi, para el País Vasco y Navarra, que es el sistema del concierto, en el que ellos recaudan sus impuestos y contribuyen pagando un cupo a los servicios y competencias del Estado. En Cataluña no, Cataluña está en el mismo régimen en el que todos los impuestos, o prácticamente todos los impuestos, son recaudados por el gobierno central y luego a través de unas fórmulas se reparte dinero a las distintas comunidades autónomas. Desde el primer momento la financiación es muy insuficiente. Cataluña también, para demostrar que se autogobierna, quiere asumir el máximo de competencias posibles, mal financiadas. Muy pronto aparecen ya conflictos de competencias y se va a y sobre todo en la primera década de los 80 a los 90 sí que se crece en autogobierno, y a partir de los 90 y sobre todo con las mayorías absolutas del Partido Popular ya se va a una recentralización, ¿no? Y en aquel momento hay, por tanto, un intento de arreglar las cosas, de solucionar estos problemas. Problemas básicamente que eran el tema de la financiación y de los conflictos de competencias, y también garantizar el papel prioritario de la lengua catalana, porque ya empezaba a estar en cuestión. A partir de los gobiernos de la derecha en España empiezan a cuestionar el hecho de que el Parlamento de Cataluña apruebe leyes que instituyan como lengua de la enseñanza el catalán. Todo esto se empieza a cuestionar y se decide reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Qué ocurre con la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2005-2006? Que es un proceso muy lento en el que se aprueba un proyecto con el 90% de los votos en el Parlamento catalán. Este proyecto es sustancialmente rebajado por las Cortes españolas, pero aprobado por las Cortes españolas con una rebaja sustancial, votado en referéndum por el pueblo de Cataluña en junio del 2006, con un 74% de apoyo, y llevado al Tribunal Constitucional después del referéndum por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, que era socialista. Y el Tribunal Constitucional tarda 4 años en dictar sentencia, y en 2010 dicta una sentencia que anula muchos artículos del Estatuto y reinterpreta todo el Estatuto, estableciendo los límites al autogobierno en el marco según de su interpretación de la Constitución española. Por tanto, esa sentencia es muy importante por dos razones. Una, porque desde la sentencia el estatuto que rige a la comunidad autónoma catalana no ha sido votado por nadie, porque el estatuto que se votó en 2006 no es el mismo que tenemos ahora después del constitucional, por tanto tiene un problema de legitimidad democrática muy importante, y después porque la sentencia marca el límite dentro de la Constitución española del autogobierno. Cualquier reforma del estatuto, cualquier ley que se plantee, la jurisprudencia a partir de esta sentencia del Constitucional te definirá, no puedes ir más allá de aquí, porque ya dijimos en esta sentencia que se interpretamos de esta manera tus relaciones económicas con el Estado o cualquier otra de las cuestiones que se plantearon en la sentencia, ¿no? Por tanto, de alguna manera, en este debate que hay en los teóricos de la autodeterminación, del tipo, bueno, puede ser que ya dentro del estado en el que estés ya te reconozcan tu capacidad de autogobierno, tu voluntad, y no necesitas la independencia. La sentencia del Constitucional marca claramente que esto no se garantiza en estos momentos en el Estado español, y que difícilmente se puede garantizar nunca en el futuro, porque una reforma de la Constitución española requiere 2/3 de voto del Congreso, y Cataluña pesa solo el 16% de la población española. Aunque el 100% de los catalanes estuvieran de acuerdo, no tienen peso suficiente, son minoría estructural, y no tienen peso suficiente para conseguir una reforma de la Constitución. Por tanto, estamos en lo que llamamos, ¿no?, cuando hay un bloqueo de la autodeterminación interna. este bloqueo de la autodeterminación interna queda todavía más claro con la aplicación del 155. Cuando se declara la independencia en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, el mismo día el Senado aprueba aplicar el artículo 155 de la Constitución, que no se había aplicado nunca y que es un artículo que permite suspender la autonomía, o que el Estado central, el Gobierno central, coja el control del Gobierno autónomo. Por tanto, de alguna manera, con este artículo, que además se interpretó al extremo de suspender a un Parlamento, convocar elecciones, eliminar, o sea, cesar a todo el Gobierno catalán, cosa que no está nada claro que fuera la filosofía inicial de este artículo. Este artículo, de hecho, textualmente lo que dice es que una autoridad central dictará órdenes a los gobernantes de la comunidad autónoma, no que se los cargará, no que los cesará, ¿no? O que cesará a un parlamento debidamente constituido. En cualquier caso, la aplicación de este artículo es una evidencia clarísima de que la concepción que tiene del autogobierno el Estado español es una concepción de: esto es una concesión que yo te doy cuando te portas bien y que te quito cuando quiero, cuando considero que no te portas bien. Hay que pensar también que esta aplicación del 155 tiene una previa el 15 de septiembre, antes de que se declarara la independencia y antes de que se hiciera el referéndum, que es que ya hay una intervención total financiera de la Generalitat desde el 15 de septiembre, con un decreto. En este caso creo que fue una orden ministerial. Resumiendo, segundo motivo para justificar la autodeterminación, en este caso externa, que es la independencia, la secesión, es que tus capacidades de autogobierno no puedan ser garantizadas dentro del Estado, ¿no? Tenemos luego una evolución más moderna del derecho de autodeterminación. Es la que se basa en el principio democrático. No es tanto que te definas como pueblo, que se te pueda definir como pueblo, sino que haya una mayoría democrática que crea y defienda este derecho en tu país y que quiera decidir libremente el futuro colectivo de esta colectividad. En este caso, de acuerdo con el principio democrático, las mayorías en las tres últimas elecciones al Parlamento de Cataluña son claramente a favor de la autodeterminación y de la idea de que mediante referéndum la sociedad catalana decida, en más de un 60%, y también mayorías independentistas más cortas. En el caso de mayoría independentista estamos en un 48, 47,7, 47,5% en las últimas versus un 40, 43% de voto claramente ante independencia. Y luego tienes un porcentaje que va del 7% en las últimas elecciones al 10% en las anteriores de fuerzas favorables a la idea de un referéndum, respetuosas en principio del derecho a la autodeterminación, pero que no se pronuncian sobre la independencia o que tienen en su interior personas que están a favor y personas que están en contra de la independencia. Por tanto, lo que se ha hecho en Cataluña, o sea, llegar al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, es una respuesta a una mayoría y a un mandato democrático conseguido en elecciones hechas según la legalidad española, ¿no? Exactamente lo mismo, de hecho con unas mayorías mayores que las que tuvieron el SNP y los escoceses para hacer el referéndum del 2014. Ellos en porcentaje de voto tenían menos porcentaje de voto, representaban creo el 41%. El SNP del voto popular en el Parlamento escocés, que acabó acordando con el Estado español el referéndum. Y luego la cuarta, digamos, teoría, ¿no?, que de autodeterminación se basa en esta idea que se denomina en inglés de la remedial succession, ¿no? Tienes derecho a la independencia cuando te están vulnerando derechos fundamentales. Es evidente que en Cataluña no estamos en una situación de vulneración de derechos fundamentales como la de los yugurs en el pueblo yugur en China o los khmers los khmers que están en Vietnam, no en Camboya, o otros pueblos, ¿no?, que son víctimas prácticamente de genocidio, genocidio cultural clarísimamente y genocidio en algunos casos, en otros no, o determinados pueblos que hay en Siria, etcétera. Pero sí que es verdad que desde septiembre del 2017 tenemos una situación de vulneración flagrante de derechos fundamentales en Cataluña por parte del Estado español. La primera vulneración de derechos es la misma represión con violencia policial del referéndum. Esto en sí mismo ya es una negación de la democracia. Pero además, con la violencia policial ejercida por la policía y la Guardia Civil en el referéndum del 1 de octubre, se vulneraron el derecho a la participación política, la libre asociación, la libertad de expresión, el trato humano, un trato degradante, porque realmente hubo 1.000 víctimas, 1.000 heridos, algunos de los cuales bastante graves. Después, a partir del referéndum, empieza la represión política, ¿no?, con la detención de los dirigentes, primero de la sociedad civil, Jordi Sánchez, antiguo presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, los meten en la cárcel el 16 de octubre, antes de que se declare la independencia, por una manifestación. Por una manifestación del 20 de septiembre, por una manifestación de protesta porque la Guardia Civil había ido a los locales de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán, a buscar pruebas de la organización del referéndum y había detenido a algunos dirigentes del gobierno, no los ministros, pero sí algunos funcionarios y dirigentes intermedios. Pues el 16 de octubre, antes de que se declare la independencia, son puestos en prisión acusados de sedición. Y no han salido de allí. O sea, el 16 de octubre hará 2 años que están en prisión preventiva. Y ahora ya en la acusación, en el juicio del Supremo, ya han pasado la categoría de sedición a rebelión. Ahora ya son acusados de rebelión. Porque ahora, además de la manifestación del 20 de septiembre, se les acusa de formar parte de ese entramado criminal que se organizó en Cataluña para organizar un referendo. En estos momentos, para dar un poco de detalles, ¿no?, de la represión política, tenemos 9 dirigentes en prisión y 7 en exilio. Los 9 dirigentes en prisión tenemos al vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, en prisión desde noviembre del 2017. Tenemos a la consellera Dolors Bassa, a los consellers, que son como los ministros catalanes, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn. Y luego tenemos a la presidenta del Parlament de aquel momento, Carme Forcadell, que fue antes presidenta de la Asamblea Nacional Catalana hasta 2015. Luego estuvo unos meses, porque en la Asamblea tenemos mandatos muy cortos, limitación de mandatos, y luego fue a unas listas electorales de Junts pel Sí en el 2015 y la eligieron presidenta del Parlamento, y ella está en prisión porque permitió que se aprobara la ley del referéndum. Por permitir, como presidenta de la mesa, que se aprobara la ley del referéndum. Y tenemos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en prisión. En estos momentos, esto es solo el juicio que hay en el Supremo, porque en Cataluña hay otros juicios. En el juzgado número 13, un juzgado ordinario de Barcelona, hay 30 personas acusadas, que son los segundos niveles de la administración pública. Algunos son cargos políticos y otros son directamente funcionarios, como la interventora general de la Generalitat. Y allí están acusados de desobediencia y malversación. Esta acusación también conlleva hasta 7 años de prisión. El juicio no ha empezado, pero ya les han establecido una fianza por responsabilidad civil de 5,8 millones de euros por la estimación que hace el juzgado número 13 de haber organizado de los costes del referéndum. Cuando en el Tribunal Supremo, donde están los otros 9 acusados, los 9 prisioneros, los 9 presos políticos y 3 ministros más que no están en prisión, allí la estimación que han hecho de los costes del referéndum y por tanto la fianza de responsabilidad civil ha sido de 2,1 millones de euros. O sea, en un juzgado lo estiman en 6 millones de euros, en el otro en 2. Todo este dinero ya se ha puesto, porque si no los embargaban directamente. Bueno, de hecho es igual, no entro en los detalles, porque algunos sí que los han embargado igualmente porque no aceptaron unos pisos de garantía. Tenemos cajas de solidaridad en la que las personas contribuyen para pagar todas estas fianzas. Intentamos, a los abogados del juzgado número 13 dijeron que vale, 5,8 millones menos 2, porque 2 ya estaban depositados en el Supremo, y si eran por los mismos hechos, los costes del referéndum, no había que pagarlos dos veces. No lo han aceptado. No lo aceptaron porque pusimos 3,7, la diferencia entre 5,8 y 2, y entonces empezaron a embargar las cuentas directamente. Esto es en el juzgado número 13, hay otros en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque los miembros de la mesa, que no son la presidenta, el vicepresidente y otros miembros de la mesa del Parlamento, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, esto ya en sí ya es una vulneración procesal muy importante, porque no se pueden juzgar los mismos hechos en 3 tribunales distintos. Ha de ser un mismo tribunal que juzgue los mismos hechos. En este caso tenemos que el juicio ha durado 4 meses, ya se ha acabado y ahora está pendiente de sentencia. Al inicio del juicio las esperanzas un poco eran, bueno, como ha habido cambio de gobierno, ellos estaban en prisión y en la instrucción, el juez de instrucción terminó, digamos, acusándolos de rebelión. Las esperanzas fueron, ha cambiado el gobierno en España, ahora gobiernan los socialistas, la fiscalía pública, digamos, la acusación pública o el abogado del Estado, que es directamente, sigue directamente las órdenes del gobierno, cambiarán la acusación de rebelión y será conspiración para la rebelión, etc. ¿Comienza el juicio? No, la fiscalía mantiene la acusación de rebelión, pidiendo las penas siguientes: 25 años de prisión a Oriol Junqueras, el vicepresidente, 17 años a Jordi Sánchez, 17 años a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, 17 años a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, y 16 años al resto. Esperanza y rumorología, sobre todo de aquellos que, bueno, siempre confían, ¿no?, en el Estado español. Bueno, esto es el inicio del juicio, pero después de 4 meses de juicio, cuando se vea que no hay pruebas de violencia, se cambiará, ya no pedirán rebelión y pedirán pues sedición o conspiración para la rebelión o intento de rebelión, pero no rebelión consumada, que implica un levantamiento armado. Pues no. Terminó el juicio y el fiscal se mantiene con las mismas acusaciones y los mismos años de prisión. Y la abogacía del Estado exactamente igual. La abogacía del Estado pide sedición y malversación, el fiscal rebelión y malversación. Bueno, Ahora hemos tenido una noticia bastante positiva, que sería muy importante que se divulgara, se diera a conocer al máximo en la sociedad portuguesa, que es que en febrero del 2018, liderado por uno de los mejores abogados del mundo, especialista en derechos humanos, el inglés Ben Emerson, presentamos una demanda ante el Working Group for Arbitrary Detention de Naciones Unidas. Ha tardado bastante, pero hace 3 semanas ha salido la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Y la opinión es fulminante contra lo que ha hecho el Estado español. Es solo ha salido de momento la resolución de los casos de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, que eran los que estaban inicialmente en prisión. Los otros entraron, salieron, en aquel momento estaban ellos. Pero se presentó más tarde la siguiente y está a punto de salir también. La decisión es que exige al Estado español la liberación inmediata de los presos y la compensación por los daños causados por esta prisión. Y da la razón en toda la demanda. Es decir, dice que esta detención es arbitraria porque están detenidos en virtud de que ellos, en virtud de su ejercicio, su libre ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la manifestación, del derecho a la participación política. El dictamen dice también que un referéndum no es delito según la legislación española, porque esto es también una cosa que hay que tener en cuenta, y es que Aznar introdujo, cuando había Ibarretxe en el País Vasco que quería organizar una consulta, modificó el Código Penal en el año 95 e introdujo organizar un referéndum como, si no era de acuerdo con el Estado y tal, como delito, con una pena de 5 años. Pero lo que ocurrió es que cuando llegó Zapatero al poder se volvió a modificar el Código Penal y se eliminó este artículo. Entonces, si en el Código Penal...
Es demasiado... Me estoy enrollando.
No, me interesa.
Pensaba que es que llevaba demasiado tiempo. Si tú has puesto una cosa como organizar un referéndum en el Código Penal y luego lo has quitado, es que es evidente que no es delito. Este dictamen dice todo esto. Pues ahora lo que ha ocurrido, por tanto, ahora ha terminado el juicio, este dictamen acaba de salir y los abogados de los presos han vuelto a pedir la libertad con los nuevos argumentos que les da este dictamen de Naciones Unidas. Y el juez Marchena, la semana pasada, dictó la resolución denegando la libertad provisional y diciendo que este grupo de trabajo ni es vinculante, que está muy mal hecho, que no se ha basado en pruebas, y criticando el dictamen
de la ONU.
Ahora se ha presentado una otra carta de queja al Working Group por parte del abogado Ben Emerson, explicando todo lo que está haciendo el Estado español para denigrar al propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Estamos pendientes de que salga la siguiente resolución. Y esta batalla, digamos, de vulneración de derechos civiles y de derechos fundamentales, en este caso, porque es el abuso de la prisión preventiva, es muy importante acabar consiguiendo algún día la libertad de los presos, pero también estas batallas de denuncia de vulneración de derechos civiles y políticos son importantes desde el punto de vista político, porque si acumulamos evidencias, sentencias, dictámenes, informes de instancias, jurisdicciones internacionales que digan que España ha violado derechos fundamentales, en el caso catalán, nuestra causa de autodeterminación desde el punto de vista del derecho internacional se ve muy reforzada. Por eso es muy importante toda esta litigación internacional, porque también lo que hemos visto es que la justicia española está funcionando como una autarquía, pero a la que sale de sus fronteras ya empieza a encontrar más dificultades, ¿no? La primera victoria que hubo fue la decisión del juez de Schleswig-Holstein, cuando había una euroorden y detuvieron al presidente Puigdemont en Alemania, diciendo que no lo podía extraditar a España por rebelión, porque no, ellos no habían analizado, no habían visto que hubiera la violencia característica de una rebelión o high treason, ¿no?, alta traición en el caso alemán, y por tanto lo podían extraditar solo por malversación de fondos. Malversación de fondos, que es los costes de organizar el referéndum, ¿eh? No es corrupción, pero bueno. Y por tanto lo podían extraditar a España, sí, España quería, pero solo por ese delito. ¿Qué hizo España? Retirar la euroorden.
Sí, así no quiero.
Porque no quería juzgar al presidente Puigdemont, tener que juzgarlo por una pena inferior, por un delito inferior al que iba a juzgar a sus subordinados en el gobierno. O sea, y luego dicen que es un fugado, cuando son ellos que no lo persiguen, porque él se ha presentado delante de la justicia primero belga, después alemana, se ha sometido, por tanto, a estas justicias y han concluido cosas distintas, pero como no les ha interesado, retiran la euroorden y retiraron también las euroórdenes de los otros exiliados que estaban en Escocia, en Bélgica y en Suiza. En el caso de Suiza no es euroorden, es extradición normal. En Suiza está la secretaria general de un partido político independentista, Esquerra Republicana de Cataluña, y una dirigente de la CUP, un partido más a la izquierda. Y luego tenemos a Clara Ponsati, que es profesora de universidad en St. Andrews, en Escocia, y había sido la ministra de Educación, que también está en exilio en Escocia. Y a otros tres exconsejeros en Bélgica. Estos son los siete exiliados. Bueno, por tanto, yo lo dejaría aquí, pero creo que realmente estamos en una situación muy difícil en Cataluña, porque es evidente que la represión política tiene efectos, ¿no? Condiciona, hace que el movimiento pues esté mucho más condicionado por la represión, porque la represión no es solo de los dirigentes, sino que también hay muchos represaliados y muchos juicios más pequeños por las movilizaciones, por cortar una carretera. Se aplicó la ley antiterrorista a un activista, ahora ya se ha retirado, pero estuvo desterrada en su pueblo pues durante prácticamente un año. Todo esto condiciona, nos dificulta mucho más el camino, pero también es verdad que nos refuerza los argumentos favorables a la independencia y que de algún modo, si conseguimos dar a conocer todo lo que está pasando, si conseguimos estas decisiones de tribunales internacionales, creo que la comunidad internacional puede estar más preparada para entender qué pasa en Cataluña y por qué una mayoría de catalanes quieren la independencia que lo estaba en septiembre o en octubre del 2017. Y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias.
Muito obrigada, Elisenda. É muita informação, sim, para muitos, provavelmente como o Tomás, estou a ver aqui a sua cara. É muita informação, mas eu acho que é muito importante para a gente que se calhar não estiver tão informada, para saber o quão de grave e o quão de profunda é este conflito, que não é mesmo uma invenção de uns quantos que acordaram um dia e decidiram pedir a independência. Sim, agora vamos iniciar uma sessão, uma roda de perguntas. Se vos parece bem, vamos fazer de três em três, assim vamos rodando. Eu pediria que se apresentem assim muito, de forma muito curtinha, e que sejam breves e sucintos, porque queremos que isto possa ser mesmo um debate e poder ouvir opiniões e perguntas muito diferentes. Se quiserem que alguma delas, as três, responda de forma assim mais concreta, é só indicar. E isso. Acham que vai ser preciso um microfone? Não? Acho que não. Boa. Não sei, alguma pergunta então?
O comentário.
O comentário, sim, sim. O aporte.
Dúvida. Dúvida, não? Dúvida.
Ali, uma, duas. Ok, podemos começar.
Eu me chamo José Felipe. A Isabel fez uma afirmação, o que é que fez, mas penso que tem que ser um pouquinho mais analisado, que é de que fora de Espanha não se pode fazer nada, nomeado do ponto de vista formal e no âmago da questão, é a minha opinião. Sobretudo em relação ao processo, à sentença e à prisão que sofre neste momento, não se queixa, que sofre neste momento os políticos imperialistas catalães. Eu queria confrontar-vos com um facto que aqui ficou, digamos, não dito, embora todos nós o saibamos, que é de que, para além de Puigdemont, Junqueras foi eleito deputado europeu.
E, portanto,
o Parlamento Europeu tem condições para fazer uma votação, tem a obrigação, mas tem condições para fazer uma votação, que na prática pode obrigar à libertação de Junqueras, não é? Ou pode colocar a Espanha, o Estado espanhol, claramente perante uma situação de vulneração e de ir contra os princípios europeus. Isto não é uma questão, não estou aqui em questão as questões de fundo, não estou a afirmar questões de fundo, estou a afirmar uma questão, a um aspecto quase formal, mas que tem por trás uma questão política, que é saber se, de facto, a nível europeu vai haver uma maioria capaz de fazer isso. Os catalães acreditaram em 17 que tinham uma Europa mais capaz de se mobilizar, percebo porque é que estrategicamente apostaram tanto na Europa, mas provavelmente fizeram um erro de cálculo. E esse erro de cálculo agora pode ser verificado. Pode e devemos fazer tudo para que de facto seja verificado.
Pensando que antes se respondia mais, fica, pois, vai ser uma erro de cálculo.
Ah, queria perguntar a mim, um beijo.
Não sei.
Sim.
Sou José Santana, era, digamos, a mesma questão que o colocou, porque estamos numa situação em que o Estado espanhol comete a repressão política ao povo catalão e, neste caso, a União Europeia apoia esta repressão política na medida em que não reconhece os deputados eleitos para o Parlamento Europeu que foram eleitos na Catalunha. Essa é a questão.
Voleu respondre a les dues, Mateus, una mica? Les dues. Tu a part de Portugal, queres respondre a part de Portugal, no?
Só muito rapidamente, José Filipe, sobre aquilo que eu disse, ou seja, dentro ou fora de Espanha, que não se poderia fazer muito. A questão europeia, se calhar depois a Elisenda pode responder melhor qual é que é o ponto de situação, mas de facto, e eu concordo, pessoalmente concordo que houve possivelmente uma crença demasiado grande que a União Europeia iria ser obrigada a dizer alguma coisa sobre o que se estava ali a passar, e isso não se verificou. Eu acho que não se vai verificar tão cedo, na verdade. E nós vimos, no dia em que os eurodeputados que foram eleitos e que lá estavam, que foram inscrever-se, tal como aos outros eurodeputados, não lhes foi permitida a entrada sequer no Parlamento Europeu para fazer isso, e depois houve ali uma grande confusão, porque os restantes eurodeputados do Estado espanhol entraram, aqueles não entraram, depois afinal já nenhum podia entrar e nenhum podia ter a credencial, e portanto mesmo o próprio Parlamento Europeu não soube como lidar com algo que claramente tinha feito de forma errada, e perceberam rapidamente que tinham tomado posição no momento em que deixaram entrar todos os eurodeputados espanhóis, menos os catalães. Aqui em Portugal, e eu quando disse que de fora de Espanha seria difícil fazer, foi a nível parlamentar, do Parlamento português, é difícil fazermos mais do que aquilo que temos feito até agora, sendo certo que podemos sempre ser o mais imaginativos possível para que os parlamentos e, acima de tudo, os governos se pronunciem, porque eu acho que seria importante, mas não houve muitos a fazê-lo até agora, que governos se pronunciassem sobre o que se passa no Estado espanhol. Sabemos também da dificuldade política e do jogo político que existe aqui, ainda para mais atualmente, entre António Costa e Pedro Sánchez, uma grande ligação, uma grande amizade, e portanto sabemos que será muito difícil algum dia, e mesmo que não fosse, não é? Aqui entra, se calhar, também muito uma visão mais diplomática, puramente, de qualquer governo que seja, ir um governo português ou outro governo qualquer admitir que existem presos políticos no Estado espanhol, ou sequer que há a possibilidade de um referendo para uma independência poder acontecer,
quebra todos os ditames diplomáticos do status quo que estão neste momento instituídos e, portanto, temos sempre e embatemos sempre com essa dificuldade, mesmo no próprio Parlamento, ou seja, mesmo o Parlamento, a vez que se pronunciou relativamente ao que se passou na Catalunha, foi com uma não, vai faltar a palavra, com uma designação, uma frase muito leve sobre o que era exatamente que se estava ali a passar, não é? E, portanto, isto são tudo questões muito difíceis de fazer chegar à prática. E, portanto, quando eu disse que fora de Espanha é difícil, referia-me a nível parlamentar, mas obviamente que temos feito outras coisas e outras atividades e outras ações e tentativas de, dentro da opinião pública e da sociedade, incluir ao máximo neste debate, mas também sabemos que esbarra muito também na própria comunicação social. Não podemos esquecer que parte da nossa comunicação social é detida por empresas espanholas e, portanto, isso também tem alguma influência. Mas sobre a parte europeia...
Sí, del tema que comentabas, es verdad que la sociedad catalana era muy, 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 muy pro Unión Europea. Y que la decepción el 2 y 3 de octubre fue enorme, ¿no? El hecho de que la Comisión Europea no reaccionara condenando con firmeza la violencia policial que se produjo en el referéndum del 1 de octubre provocó una gran decepción. Y había quizá una cierta naivete, ¿no? Una cierta inocencia a pensar que la Unión Europea no toleraría, ¿no? Antes, ¿no? Ella lo decía, ¿no? Antes pensábamos, uy, no se podrán permitir la imagen de un policía llevándose una urna en Europa en el siglo XXI, ¿no? El Estado español no lo hará. Sí, el Estado español lo hizo además pegando a la gente que estaba protegiendo la urna y la Unión Europea no dijo nada, con lo cual la decepción o la inocencia ha sido por partida doble, ¿no? De pensar que el Estado español, no porque no quisiera, sino porque no se lo tolerarían fuera, no lo haría, y que lo hizo, el Estado español lo hizo, y que además en la Unión Europea se toleró, ¿no? Esto es verdad que ha generado una decepción importante. Y luego, en el tema concreto de los parlamentarios europeos, aquí lo que está utilizando, bueno, siempre lo que utiliza el Estado español siempre son triquiñuelas legales. Triquiñuelas no es una palabra un poco difícil de traducir, ¿no? Bueno. No sé ni traducirla al catalán, creo. Es muy... triquiñuela...
Manigancia.
Sí.
Apunto.
Triquiñuela es una palabra muy castellana. Y básicamente es, ellos han sido, o sea, no pueden no dejarles presentar a las elecciones, porque todavía no los han juzgado, por tanto son inocentes.
Aunque lo intentaron también.
Sí. Bueno, intentaron, sí, perdona, es que me olvido, es que pasan cada cosa cada día. La Junta Electoral intentó no dejar presentar a Puigdemont y Toni Comín, que están en el exilio, pero al final, el Supremo dijo que sí que tenían que presentarse. Les dejan presentar, pero luego se proclaman los resultados. Puigdemont gana las elecciones en Cataluña, saca más de 1 millón de votos. Oriol Junqueras, con otro partido político, Esquerra Republicana, saca más votos, digamos, en el conjunto del Estado, porque va en alianza con los vascos y los galegos, pero también saca muy buen resultado en Cataluña. Es elegido también eurodiputado, y lo que hacen es decir, bueno, hay una ley española, la LOREC, que dice que todos los cargos electos tienen que jurar o prometer la Constitución española. Y entonces, en el caso de Puigdemont y Comín, que están en el exilio, les dice, bueno, tenéis que venir a España a jurar la Constitución. Claro, si vienen a España, directamente van a prisión. Y a Oriol Junqueras no le pueden decir esto, porque ya está en prisión. Con Oriol Junqueras, la prevaricación todavía es más escandalosa, porque Oriol Junqueras se presentó primero a las elecciones españolas, al Congreso, en marzo. y lo dejaron salir de la cárcel para ir a jurar, a prometer la Constitución española en el Congreso de los Diputados. Y ahora el juez ha dicho que no lo deja salir de la cárcel para ir a prometer la Constitución española para poder luego ser eurodiputado. O sea, la misma persona. Aquí tendremos un conflicto jurídico-político. Yo no soy abogada, soy economista, pero lo que acabo intuyendo es que en el Parlamento Europeo se perderá, es decir, Tajani no los dejará actuar de eurodiputados, y esto acabará en un conflicto jurídico en el Tribunal de Luxemburgo, porque el conflicto a dirimir es... ¿Qué valen? Porque esta cosa de prometer la Constitución española es una cosa de la legislación española que no tienen los otros países. ¿Qué vale más? ¿Que tú te hayan votado y hayas sido elegido? ¿O un requisito administrativo del Estado? Porque a ti te han votado ciudadanos europeos.
¿Protegidos?
Porque además en las elecciones europeas te pueden votar los europeos que viven en Cataluña. No solo los ciudadanos con nacionalidad española, que son los que tienen derecho a voto en las elecciones en las otras elecciones. O sea, esto acabará en un conflicto que dirimirá el Tribunal de Luxemburgo. Claro, yo en el Parlamento Europeo, con las mayorías actuales de los conservadores y los socialistas, no confío. Solo estarán grupos más minoritarios como European Free Alliance, los regionalistas nacionalistas y verdes, quizá la extrema izquierda, que apoyarán que puedan ser. Sí. Pero Luxemburgo veremos, porque tendrá una papeleta complicada de ¿no? quitar unos derechos políticos a electos. En cualquier caso, hay otra vulneración de derechos políticos que no he explicado antes, porque es que la lista de vulneración de derechos es larguísima, y que está también en Naciones Unidas presentada una demanda, está ante el Comité de Derechos Humanos, que es el que tiene que verificar que se cumple el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66. Y esta es por vulneración de derechos políticos, porque lo que ha hecho España con los presos políticos que se han ido presentando a las elecciones... primero al Parlamento de Cataluña y después al Congreso de los Diputados, es que los ha dejado presentar a las elecciones, han sido elegidos, han podido tomar posesión del escaño y luego los ha suspendido en virtud de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que los terroristas y o rebeldes que estén en prisión se les puede suspender del cargo antes del juicio, antes de la sentencia. Con lo cual han sido elegidos, pero en el caso de los que eran diputados en el Parlamento de Cataluña, desde julio de 2018 no cobran el sueldo de diputados ni pueden votar, ni por delegación, bueno. Y lo mismo ha pasado con los que fueron elegidos en el Congreso de los Diputados en marzo, que ya los han suspendido. En el caso del Parlamento Europeo van un paso más allá y a Oriol Junqueras ni siquiera le dejan tomar posesión del escaño, aunque sea para decir... ¿Por qué? Porque en el caso de Oriol Junqueras, lo de suspenderlo después, a lo mejor, como tendría que pedir... a que votar al Parlamento Europeo, ya no lo tienen tan claro, entonces prefieren que ya no llegue esta fase. Pero la abogada que lleva el caso, que también estaba en Emerson, en estas denuncias del Comité de Derechos Humanos, y una abogada catalana que es profesora de Derecho en Suiza, en Ginebra, son bastante optimistas también con lo que dictaminará Naciones Unidas respecto a vulneración de derechos políticos, porque se están vulnerando derechos políticos de ellos y también de los electores, los que los hemos votado, ¿no? Quedan votos sin representación y se alteran las mayorías. De hecho, en estos momentos al Pedro Sánchez le va muy bien, porque con esta suspensión de creo que son 3 diputados, necesitan menos diputados para conseguir la mayoría absoluta para su investidura.
¿Cuál?
e uma série de vulnerações e coisas que podíamos estar aqui a noite toda por casos e...
Sim. Olá, boas tardes. Eu sou um barcelonês que vive desde há um ano e meio aqui em Portugal, perfeitamente adaptado e encantado da decisão que tomei em seu momento. Não? Eu achava de menos que a Assembleia Nacional de Catalunha tivesse presença aqui ativa e, bueno, me sirve para mim para involucrar-me de forma ativa, proactiva e demais, hasta as últimas consequências. En este tempo, eu he intentado em meu entorno transmitir-lhes a situação que se vive en Cataluña, porque realmente aquí en Portugal no se es consciente. Hay un cierto sentido, había aquello que decía Saramago, que España y Portugal eran dos gemelos que vivían de espaldas, ¿no? Y aquí hay un desconocimiento importante sobre la realidad española en el sentido de que es el único país donde triunfó el fascismo y eso ha estado en estado latente hasta ahora, ¿no? Yo siempre les digo aquí a los portugueses que nos debéis una, porque en 1640, el famoso alzamiento que también se levantó Andalucía, que siempre se silencia, con el Medina Sidonia, que se salvó de luego de la muerte porque era sobrino del conde duque de Olivares. Y bueno, como no había tropas para todos, porque España era la represión, era mandar tropas a sofocar, bueno, no las mandaron aquí en suficiente medida y tal, siempre que nos debéis una. Ahora seguís hablando. Y en esa diferencia entre Portugal y España, yo apuntaría un ejemplo. Estamos en un local que en su día, bueno, fue un centro de represión y demás. Esto ahora se ha reconvertido en un lugar de recuerdo, de rememoración de aquel éxito. En España, el símil de la policía política era la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, conocido en Argot como el Hotel Sol. Yo tuve la desgraciada ocasión de estar 3 días en las mazmorras de ciencias políticas y en el año 71, bueno, pasé por allí 3 días espantosos. Entonces, ese edificio ahora no es un lugar de recuerdo, de tal, de la represión, es la sede del gobierno de Madrid, donde ha campeado doña Esperanza Aguirre y es la sede del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es uno de los focos de la corrupción más abrupta que hay en España, ¿no? Entonces, en ese símil de lo que es este edificio, lo que fue y lo que es ahora, el edificio aquel de lo que fue y lo que sigue siendo ahora, ¿no? En ese sentido, pues es un poco el paralelismo de esa tremenda diferencia y creo que tenemos que hacer muchísima pedagogía para llevar al pueblo portugués el sentido de lo que realmente está ocurriendo en Cataluña, de lo que nos están haciendo, ¿eh? Y la esperanza que tenemos de que las asociaciones civiles... Me alegra muchísimo, ¿no?, que haya una mujer al frente, ¿no? Muchísimo más trabajadoras y muchísimo más constantes que nosotros, ¿no? Y eso es un canto a la esperanza. Y el tema de nuestra independencia es tan importante que no solo podemos dejar a los políticos tan solo, es muy peligroso, ¿no? Tenemos que ser la sociedad civil la que estemos ahí amparando, luchando y demás. Y ahí estamos. Yo el martes estaré con muchísimo gusto en Estrasburgo, porque ahora mi posición de aposentado, como dicen aquí, pues bueno, tengo la libertad de poderme mover. Y vamos a poner como el día 16 de marzo, estuvimos en Madrid cantando la estaca y en Cibeles, ¿no? Yo que he vivido 20 años en Madrid, en distintos cometidos, la emoción de estar allí en las Cibeles cantando la estaca en aquel momento final, bueno, son de las grandes sensaciones de la vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a tirar adelante esta Asamblea Nacional Catalana, versión Portugal.
Eu só, neste sentido, queria dizer
alguma coisa para mais sobre a iniciativa do consumo estratégico.
Importante.
A viabilidade legal disso, ou a possibilidade de chegar a dúvida, acho que é muito importante.
Sem dúvida.
Onde faz sentido? Como lá com a gota lá
fora? Como chegou a conhecer esta iniciativa do consumo estratégico, se podemos perguntar?
Eu não quero gabar, mas há 2 anos que tenho um grupo, sou animador de um grupo do Facebook que se chama Catalunha Livre, onde temos uma atenção permanente e há
muito.
De qualquer maneira, ver um consumo estratégico político e social acho extremamente importante. Mas há risco também ela ser bloqueada.
Sí, bueno, voy a explicarlo un poco. Lo que hemos hecho en la Asamblea este último año ha sido, hemos hablado mucho del referéndum del 1 de octubre, pero hemos hablado poco de qué pasó internamente de fallos nuestros o de manca de fortaleza nuestra, que hiciera que del 1 o 3 de octubre, que hicimos la gran huelga general y paralizamos el país, llegamos al 27 de octubre con una declaración en la que los políticos ya no creían y ya no intentaron hacer efectiva. Y en este análisis, ¿no?, de las debilidades que mostramos en octubre, está claro que hay una cosa que es clara, y es toda la campaña de presión económica que tuvo lugar en octubre. La campaña de miedo, de catastrofismo económico. El 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprueba un decreto que permite que las empresas cambien de sede sin necesidad de que lo apruebe la Junta General de Accionistas, solo el Consejo de Administración. Y a partir de aquel momento empieza una cascada, que sobre todo empiezan y publicitan el primer día las grandes empresas de los sectores regulados, oligopolísticos, de los sectores de la energía, electricidad, gas, etcétera. Bueno, eso provocó una sensación un poco de pánico, ¿no? Porque al final las empresas no se han ido. Luego siguieron otro tipo de empresas, algunas porque se les hacía boicot, bueno, otras por presiones políticas, pero las empresas no se han ido, siguen teniendo sus instalaciones en Cataluña, etcétera, solo han cambiado de sede. Pero los titulares de la prensa internacional eran: fuga de empresas, el miedo a la independencia, va a titulares absolutamente falsos también, de que esto significaría una caída del PIB de Cataluña del 30%, porque decían, bueno, estas empresas facturan tanto, esto significa tanta caída del PIB, cuando el Producto Interior Bruto depende de que tengan los trabajadores allí pagando cobrando sus salarios allí, y tengan su actividad productiva allí, no de dónde está la sede de la empresa, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que analizamos, que de manera instintiva la gente ya empezó, aquellos mismos días de octubre, cuando pasó todo esto, ya empezó de manera natural, instintiva, a decir, pues voy a buscar alternativas que no sean estas empresas que me han dado estos titulares, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los bancos, pues a ver si queda alguna caja cooperativa que no sea el gran banco que ha hecho el cambio de sede, o a ver si hay alguna alternativa de compañía eléctrica un poco distinta, que sea una cooperativa que utilice energías renovables, que no haya cambiado de sede. Y lo que hemos hecho ahora es una campaña en la que organizamos en las ciudades de Cataluña ferias en las que este tipo de empresas alternativas, sobre todo de estos sectores regulados, pues vienen y facilitan el cambio de compañía, ¿no?, de la gran multinacional española oligopolística a empresas más pequeñas. Algunas son cooperativas, otras no. Muchas tienen principios de responsabilidad social o de utilización de energías renovables, de respeto al medio ambiente, y esto es lo que le llamamos consumo estratégico. Estratégico, ¿por qué? Porque creemos que si tenemos una economía más desconectada de estos poderes, que están tan ligados los poderes políticos a estos grandes poderes económicos. Pensad que en todas estas grandes compañías que provienen de privatizaciones, en los consejos de administración se sienta desde Felipe González a la mayoría de exministros de los distintos gobiernos españoles. O sea, la relación con el poder es muy, muy intensa. Bueno, pues sí, si favorecemos una economía con más competencia, con empresas de otro tipo, cooperativas, otras formas de... estaremos mejor preparados para que en otro momento, en el que volvamos a plantear un conflicto democrático, tomemos una decisión política mayoritaria y democráticamente, la presión que ejerzan sea menor, porque pesen menos en la economía catalana.
No sé si hay más dudas, cuestiones, comentarios, alguien que quiera presentar alguna cosa. No, está todo. Siendo así, damos por fechada la sesión y...
Fa calor, ¿eh?
Obrigado mais uma vez, muito sinceramente. Foi um prazer, a sério. Obrigada às três, obrigada ao Museu do Aljú. E esperemos poder fazer mais iniciativas como esta agora para frente. Toda a gente, quem quiser estar em contacto com a ANC Portugal, o que for para continuar assim, a criar iniciativas e eventos, falem connosco. E esperamos também contar com a Thaisa mais vezes para falar do livro. E seguiremos trabalhando aqui com a Isabel. Lado a lado, não é? Muito obrigada, então.
También al museo por haber cedido el local.
Sí.
Quiero una asignatura.
Sácalo.